Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio, o episódio piloto do Ninho, o meu podcast, podcast do Lucas De Luca, escritor de fantasia, editor e várias outras coisas. Esse episódio aqui é para apresentar para vocês o formato do podcast, para ver se é bacana, se vocês vão curtir, mas não é a minha primeira experiência com áudio. Nesse feed que você está escutando esse episódio aqui, piloto do Ninho, você também consegue encontrar o audiobook, do O Corvo Negro. Caso você não tenha visto, tem os 5 primeiros capítulos do O Corvo Negro, foram magistralmente editados pelo Christian Barbosa, que também está editando esse episódio aqui, e com a minha narração, onde você pode escutar os 5 primeiros capítulos totalmente de graça, para ver qual que é a vibe, para ver se você curte O Corvo Negro. E aí, se você curtir, pode ir lá pegar o e-book que está à venda na Amazon, porque o livro físico já esgotou.
Não, God, please, não! Não! Não!
Mas qual que é o nosso assunto de hoje, né? Vai começar a falar sobre tá complicado competir com a realidade. Mano, assim, esse podcast ele vai ter vários estilos, ele não vai ser um estilo só. Hoje a gente vai fazer um episódio onde eu vou conversar com você, eu vou falar sobre esse assunto muito louco, que é como as coisas estão acontecendo e como a ficção não tá nem tentando chegar perto da realidade, porque realmente tá muito complicado, tá acontecendo coisas muito irreais. Mas eu quero trazer pessoas aqui para conversar comigo sobre assuntos variados, coisas bacanas, como a gente falar sobre o novo Star Wars, falar sobre a série do Senhor dos Anéis que vai sair, porque afinal de contas, tudo que é ficcional, tudo que envolve esse universo bacana, eu quero trazer aqui no Ninho pra gente conversar sobre você ter um lugar para conversar com as pessoas. Eu preciso de um lugar para conversar com pessoas e é aqui que eu vou fazer isso, trazer meus amigos, trazer meus colegas de trabalho, né, desse mundo editorial de ficção, para a gente discutir sobre assuntos bacanas, sobre assuntos que vocês também vão querer conversar sobre. Além disso, também vou trazer aqui umas indicações para vocês, de vez em quando trazer um livro de um colega, um livro da hora que eu quero muito que vocês leiam, ou um filme, uma música, alguma coisa massa que chegou até mim e eu acho que vale a pena ser citado e ser discutido. Então vai ser um podcast que vai ter tempos diferentes, vai ter formatos diferentes, mas acima de tudo, o importante é que a gente vai fazer tudo de uma forma muito bacana.
Yes. Yes.
Vamos continuar o nosso assunto então. Eu tive a ideia desse episódio aqui e me deu esse impulso de gravar porque o nosso presidente, o Bolsonaro, ele publicou um vídeo no Twitter que, cara, foi a coisa mais incrível que eu assisti esse ano aqui. 2019 já tá acabando, estamos em outubro de 2019, entrando em novembro já, e ele nos presenteou com a coisa mais incrível que eu podia ter assistido.
Já avisei que vai dar merda isso.
O presidente publicou um vídeo onde ele era um leão, né? Tinha um leão com o nome Bolsonaro em cima. E várias hienas começavam a atacar ele. E essas hienas também tinham nomes. E aí tinha a hiena do estado de São Paulo, tinha a hiena dos partidos políticos do Brasil, PT, PA. Mas também tinha o PSL, que é o partido dele. E aí tinha uma hiena que era do feminismo. E, mano, o que me deixou mais em choque de tudo é que tinha uma hiena da ONU, mano.
Mentira!
Aí eu olhei aquilo e falei, porra, o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, ele tá declarando que a ONU tá atacando ele, que os partidos estão atacando ele, que todo mundo tá atacando ele. E o final desse vídeo era um outro leão aparecendo chamado Patriota Conservador. Então, se você não é um patriota conservador, segundo esse vídeo, você meio que não se encaixa no público votante dele.
Hehehehe
E esse patriota conservador chegava, ajudava o Leão, e aí tinha uma frase, assim, não era bem isso, mas queria dizer, não critique o nosso presidente, apoie ele porque a oposição já faz isso, já critica. Esse vídeo eu pensei, velho, em que universo, em que mundo ficcional eu conseguiria criar algo tão incrível, tão fantástico, tão único quanto um governante democrático, né? Um governante eleito, sem poderes totais, sem poderes absolutistas, pedindo o apoio por meio de um produto midiático como esse. E eu, sinceramente, não tenho capacidade narrativa para criar isso. Eu sou uma pessoa bem politizada, mas infelizmente não há nenhum partido atual, não consigo pensar em um político só que me represente, que, cara, assim, as coisas que eu defendo, eu boto na mesa as coisas que eu defendo, a minha visão de mundo, como eu acho que as coisas deveriam ser, e não tem um partido que chega perto do que eu imagino. Pra você ter uma noção, quando eu explico para as pessoas melhor mais ou menos o que, que eu tenho de visão de mundo, o que, que eu acho massa, o que, que eu acho bacana, eles me falam, pô, Partido Novo. Eu falo, não, velho, não é bem isso, saca? Os caras defendem umas paradas que eu não curto, tem uma galera lá que eu também não curto, então não é bem isso. Quando eu paro pra analisar, eu não consigo ver gente que concorda comigo no âmbito político, né? Que é basicamente, eu acho que eu sou uma pessoa coerente, e eu não vejo um cara que é 100% coerente. Tem muito drama, tem muito teatro, e às vezes tem uns interesses que eu não curto. Então, apoio o Bolsonaro? Cara, não acho que o governo tá na hora, então não tô apoiando mesmo. Apoio a oposição? Cara, também não apoio, porque não tem ninguém lá que me representa. Eu tô aqui como um escritor, como um editor, e eu vou falar pra você uma coisa. Se você trabalha contando histórias, criando narrativas, você precisa, para tudo que você tá fazendo agora, e criar uma história que envolva alguma coisa a ver com o nosso estado atual, velho. Porque a ficção não tá conseguindo perseguir a realidade. A gente tá agora num momento muito incrível. Parece uma obra de ficção. A gente elegeu um presidente que historicamente não.
Por isso eu perdoo. Mas não vá fazer de novo, hein?
O histórico dele, né? O histórico dele é muito atípico. Ele participou de programas de televisão, de certa forma de humor, né? Ele era um personagem desses programas. Ele era tido como um político cômico, era tido como um personagem mesmo da nossa história brasileira. Um cara que era pago para estar lá, basicamente, falando coisas muito loucas, defendendo um público muito pequeno, e as coisas acabaram indo como foram. Eu, por exemplo, não tinha ninguém na eleição passada que me representava de verdade, então eu imagino que tinha muita gente que estava numa situação semelhante, ou que teve medo da eleição do PT. A gente pode falar isso sem medo nenhum, teve muita gente que elegeu, que votou no Bolsonaro por causa disso, por medo da eleição do PT. E sinceramente, cara, eu não votei nessa eleição, eu votei totalmente nulo. Porque eu não tinha ninguém, eu não tinha como decidir isso. Eu simplesmente falei, beleza, cara, eu não tenho como tomar essa decisão. Essa decisão, eu não quero nem A nem B. Se eu votar em A e ele for eleito e der errado, eu vou me sentir culpado. Se eu votar em B e ele for eleito e der errado, eu vou me sentir culpado. Se eu votar em alguém e ele não for eleito e o outro governo der errado, cara, eu vou me sentir no direito de falar, pô, eu avisei. Que nem tem uma galera fazendo. E eu acho todas essas coisas muito idiotas, muito desnecessárias. A gente não precisa reafirmar que a nossa decisão era certa ou errada. A gente pode discutir argumentos, mas não precisa pagar de entendedor, porque depois que as coisas dão errado ou depois que as coisas dão certo, é muito fácil de a gente falar, eu avisei. Antes, aí realmente é um risco. Mas se você está construindo uma história agora, imagina, a gente tem um personagem incrível, tá? Incrível, é um personagem incrível que está no poder. Esse personagem incrível, você pode dar para ele poderes totais. Eu estou falando agora sobre criar uma obra de ficção. Eu vou criar aqui com vocês uma ideia de ficção. Se alguém curtir essa ideia, pode pegar, pode usar, é de vocês. Eu não quero nada em cima disso. Tá registrado, inclusive. Imagina, você tem um governante com poderes absolutos. Tá? Ele manda, ele literalmente manda em tudo. Pensa num rei absolutista, talvez um imperador, alguém que literalmente falou as coisas vão acontecer da forma como ele quer. Não tem assembleia, não tem ninguém abaixo dele. E você tem um mar de pessoas que apoia esse governante, porque de fato ele, por alguma razão, ele estava certo, tá? Ele começou certo, ele começou fazendo coisas boas. E aí as coisas deram certo. Então o povo que vivia nesse reinado apoiava esse cara. Então as coisas começam a dar um pouco errado, porque decisões erradas foram tomadas por esse governador absolutista e as coisas começam a desgringolar. Quando as coisas começam a desgringolar, esse nosso governante, ele começa a receber alguma pressão. Né? Tem pessoas com mais poder aquisitivo, pessoas mais influentes, que começam a falar pra ele, ó, tá estranho isso aí, hein? Se eu fosse você, eu arrumava, cara. Pô, a galera tá reclamando, o povo não tá curtindo muito, não. E aí, de repente, esse governante, ele percebe essa pressão, e em vez de responder essa pressão como, poxa, parece que eu tô tomando decisões equivocadas, ele vai lá, contrata um bardo, manda esse bardo pro centro da cidade principal do reinado dele. E esse bardo começa a cantar dessa cidade para todas as cidades do interior desse reino uma canção onde ele diz que o governante é uma pessoa boa, ele precisa de apoio. E quem tiver contra ele é o inimigo, é a pessoa errada. E aí, meu amigo, você começa a desenrolar essa narrativa. Você pode pegar a visão do governante, você pode pegar a visão de algum herói da plebe, de algum herói da nobreza, ou você pode mostrar a história dos três. Mostra como esse governante ele está envolto numa bolha própria, né? Ele só vê aquilo, ele não tem informações externas, ele basicamente acha que tudo que ele está fazendo de fato está dando certo, porque tem pessoas próximas, ele fala que está dando certo. Enquanto a plebe luta nas ruas para tentar emergir, para tentar mudar a realidade, uma parte da plebe, obviamente, né? A gente está falando sobre uma resistência, algo que é muito pequeno, que não chega a ser realmente uma ameaça a esse governante. Só que essa plebe, que é a resistência, que está lutando, aos poucos vai batendo e vai incomodando. Ela está incomodando. Ela não vai tirar esse governante do poder nunca, mas ela está incomodando. Ela está o tempo inteiro ali batendo na cabeça na parede, é pouca gente, mas ainda assim incomoda. E aí a gente tem esse núcleo nobre. Esse núcleo nobre, ele tem poder aquisitivo, ele tem influência, e ele começa a se mobilizar ao redor desse governante. Ele começa a abocanhar o governante. Enquanto ele olha para a resistência pequena, que é indefesa, que está fraca, que não consegue fazer muita coisa, mas ele está lá olhando para eles como se eles fossem os grandes vilões, a nobreza vai engolindo ele por trás. Quando ele percebe, não tem mais nada. Não tem mais ninguém. Aquelas pessoas que diziam para ele que as coisas iam dar certo, que as coisas estavam legais, que o povo amava ele, na verdade, se vira contra. Porque a chance deles de tirarem esse governante dali, tirar essa família que tá, sei lá, há décadas governando esse reino, tirar esse cara finalmente usando essa repressão do povo, mesmo que pequena, descontente, muito fervorosa, muito forte, mostrando que realmente tem uma coisa muito errada. E aí esse povo nobre com influência fala: poxa, eles não estão certos, mas eles não estão tão errados assim. E usando esse argumento, essa nobreza influente começa a abocanhar esse governante, começa a deixar ele realmente indefeso. Ele acaba ficando no meio de um covil de lobos, onde ele achava que ele era um lobo, mas na verdade ele era só um carneiro. I ain't no angel. Cara, essa história é uma história de golpe de poder foda, muito louca. Você pode usar isso se você quiser, mas eu criei aqui junto com vocês essa narrativa, que é totalmente ficcional, não tem nada a ver com o nosso mundo real, não tem nenhuma verossimilhança, nada, nada, nada. É, tudo foi criado do absoluto zero, e literalmente eu criei isso agora. Então, se você achou bacana, quer trocar uma ideia sobre isso, escrever junto eu não escrevo, tá gente? Eu não faço coautorias, mas eu posso dar uma mão, posso dar uma ajuda. Se você escrever isso, mesmo que seja um poema sobre isso, um conto sobre isso, cara, me manda, me marca lá no Instagram, é Luca com dois C's duas vezes e o Lucas duas vezes também, meus dois perfis lá no Instagram. Você pode me seguir lá e me marcar que eu vou repostar o teu conteúdo, vou trocar uma ideia contigo e vai ser muito massa mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira que a gente fez aqui de pegar a nossa realidade e transformar ela numa ficção, mesmo que não tenha nada de real, nada de verossimilhança, tudo pura ficção. Eu acho que agora é a hora de a gente aproveitar um momento de realidade muito louca, uma realidade que não faz sentido nenhum, é quase um camp realista, é muito louco isso, e usar isso para criar ficção. Nós que somos criadores de histórias, a gente tem chance de usar a realidade como ferramenta, né? A gente mostra para as pessoas como a vida delas é, como ela está acontecendo, de uma forma que ela às vezes não perceba. Então a pessoa pode consumir a sua história e achar muito massa, se ver naquela narrativa. Então ela nem perceba, mas ela realmente vive aquela narrativa. Só que em vez de espadas, em vez de armaduras, em vez de castelos, tem o Planalto, tem armas de fogo, tem ruas. E é muito louco quando a gente para e percebe que a nossa realidade e a ficção que a gente acha tão louco, tão fora da nossa realidade mesmo, ela é muito parecida. Então, obrigado por ter escutado esse podcast, esse episódio piloto. Espero que você tenha gostado. Visite as minhas redes sociais e caso você esteja escutando isso no comecinho de novembro, me segue lá porque a gente está vendendo agora os últimos exemplares do A Vingança do Órfão e do A Primeira Profecia. Então se você quiser comprar os meus livros, eles estão com desconto em novembro e em outubro a gente vai fazer algum sorteio, em dezembro a gente vai fazer algum sorteio, alguma coisa bacana. Então acompanha lá para você conseguir comprar pelo menor preço possível e ler as minhas histórias que não são baseadas em fatos reais.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.